Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Mais uma vez, a paz do Senhor. Abram comigo as vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos, depois nós vamos para o capítulo 42. Em meio a tanta notícia que nos entristece, né? Eu quero falar sobre esse personagem bíblico íntegro e fiel ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos de seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e o sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em seu poder. Somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E houve um dia em que os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho. E veio um mensageiro e disse a Jó: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. E os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos e os carregaram, sim, e mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que um grande vento do deserto os atingiu. E atingiu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e eles estão mortos. E só eu escapei para contar-te. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do útero de minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Capítulo de número 42, versículo 2 diz assim: eu sei que tudo podes fazer, Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento lhe pode ser impedido. Queridos irmãos, nós estamos, a cada dia que passa, nós somos bombardeados por notícias, por situações que nos incomodam, que aperta o peito, que causa na gente ânsia, um certo asco por algumas coisas que nós temos visto. E por conta dessas coisas, o Senhor tem me feito pensar muito nesse personagem bíblico, nesse homem chamado Jó. Um homem que o próprio Deus deu testemunho dele para Satanás. Não foi Satanás que falou de Jó para Deus. Foi Deus que falou de Jó para Satanás. E o texto começa dizendo que este homem, de nome Jó, era um homem perfeito e íntegro. E alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. O que nós mais precisamos nos dias de hoje é buscar da parte de Deus para a nossa vida essas características aqui. Porque são características que agradam a Deus. São características de alguém realmente que serve a Deus. São características de alguém que realmente anda com Deus. São características de homens e mulheres que realmente conheceram ao Senhor, ou que conhecem ao Senhor, que vivem uma vida de integridade diante de Deus. É disso que nós precisamos, é isso que nós precisamos buscar a cada dia. Esse homem, cujo nome era Jó, ele era um homem íntegro, ele era reto, ele era temente ao Senhor. Além da sua integridade, além da sua retidão, além de temer ao Senhor, o texto diz que ele se desviava do mal. Ou seja, se o mal está num caminho, ele dava volta, ele passava por outro caminho, ele se desviava completamente do mal. Ele não dava nenhuma chance para o mal. Ele não brincava com o mal. Tem muitas pessoas que nos dizem que nós estamos vivendo, eu não sei, talvez pensam assim, não, eu sou forte. Não, isso não vai me atingir, isso não vai me atacar, eu posso brincar com isso. Mas não, o diabo, ele é astuto, ele é sagaz. Nós não podemos brincar com ele, nós precisamos nos desviar dele, nos desviar do mal. E o texto que fala aqui sobre Jó, este, em especial este capítulo aqui, ele mexe muito comigo. Porque, queridos irmãos, todos nós, todo cristão verdadeiro, devia, ou, vou mudar a palavra, precisa ser um exemplo para aqueles que estão de fora. Todas as pessoas que estão de fora, quando eu digo de fora do caminho, de fora do evangelho, fora da igreja, fora da presença do Senhor, deveriam olhar para nós e ter em nós um exemplo de vida. Nosso exemplo máximo, nós sabemos quem é Jesus. Ele é o nosso exemplo máximo. Sem dúvida nenhuma, os nossos olhos precisam estar fixos nele, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa. Ele é o nosso exemplo máximo de perfeição, de retidão, de justiça, claro. Mas também, queridos irmãos, o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos olhar para alguém e desejar ser como aquela pessoa. Viver uma vida de integridade como aquela pessoa vive, uma vida de retidão como aquela pessoa vive, uma vida temente ao Senhor como aquela pessoa vive. Uma pessoa que se desvia do mal tem que ser, com certeza, exemplo para aquelas pessoas que estão de fora. Talvez a gente possa olhar para esse homem aqui e dizer, nossa, não, está muito longe, eu nunca vou conseguir. Sim, irmãos, por nós mesmos, nós não temos capacidade alguma. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e aplicamos ela na nossa vida, nós também temos capacidade de buscar a cada dia a perfeição, a integridade, o temor ao Senhor, o afastar-se do mal, porque isso agrada ao Senhor, agrada tanto que quando Satanás, o texto diz que quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás veio também entre eles. E o Senhor lhe perguntou, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir e vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo. Olha, irmãos, olha o que é que o diabo faz nessa terra. Ele anda por ela de baixo para cima, de cima para baixo. De vir e ir. De ir e vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo. Quando Satanás respondeu ao Senhor dessa forma, foi o Senhor que disse para ele, tu consideraste o meu servo Jó? Porque Deus sabia que Satanás estava observando, ou que ele observa as pessoas, que ele conhecia perfeitamente quem era Jó. Caso contrário, Deus não havia lhe feito, não faria a ele essa pergunta. Tu consideraste, ou seja, tu observaste, tu vistes, tens visto, tens observado, tens considerado que não há ninguém como ele na terra. Irmãos, olha isso, olhem isso, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Irmãos, Deus conhecia perfeitamente o coração de Jó. Deus conhecia a mente de Jó, os desejos de Jó, os pensamentos de Jó, as ansiedades de Jó, tudo aquilo que Jó desejava, tudo aquilo que ele ansiava. Deus sabia, Deus conhecia. A sua integridade nos mínimos detalhes. A sua perfeição nos mínimos detalhes. E Satanás diz, claro, você acha que ele vai te temer por nada? Tu cercaste. Tu fizeste uma cerca sobre ele. Cercou a sua casa, cercou todos os seus bens, ou seja, você guarda tudo que ele tem, você protege tudo que ele tem, porque uma cerca fala de quê? De proteção, de cuidado. Você protege a casa dele, por isso que ele te serve, por isso que ele é perfeito, por isso que ele é íntegro. Você cercou todos os bens dele, protegeu todos os bens de Jó. Você faz Jó prosperar todos os dias, você guarda os filhos de Jó. Você acha mesmo que ele está te servindo por nada? Foi quando o Senhor disse, então, estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem. Foi Satanás que disse, mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem e ele te amaldiçoará diante da tua face. Então, o Senhor disse a Satanás, eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele, não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E os versículos seguintes começam a narrar toda a tragédia que se abateu sobre a vida desse homem. Ele começou perdendo todos os seus bens, todos os seus bois, suas jumentas, tudo aquilo que ele tinha, foi morto a espada, veio fogo do céu, veio um vendaval, destruiu tudo que ele tinha. E por fim, quando ele já não tinha mais nenhuma posse, quando todos os seus bens haviam sido destruídos, haviam perdidos, veio a pior das tragédias sobre a vida desse homem. Quando ele perde todos os seus filhos de uma única vez, em um desastre, em uma tragédia tão tamanha, que não escapou nenhum dos seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. E quando Jó recebe todas essas notícias desastrosas, terríveis, a Bíblia diz que ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Irmãos, como alguém pode adorar numa circunstância como essa? Ele adorou ao Senhor e disse: nu saí do útero da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em outra tradição, bendito seja o nome do Senhor. Como pode alguém que sofre tantas perdas de uma única vez se rasgar diante de Deus, se prostrar diante do Senhor e dizer: nu saí do útero da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja, abençoado seja o nome do Senhor. Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Mas às vezes, por coisas tão banais, por coisas tão pequenas, tão inúteis, nós murmuramos, nós reclamamos, nós não adoramos, nós não agradecemos, nós não nos prostramos diante do Senhor. Como pode uma palavra como essa não tocar o coração de alguém? Um homem que era o mais rico de todo o Oriente, o mais poderoso da sua época, ter a capacidade de dobrar os seus joelhos e adorar no meio de uma tragédia tão grande. Mas por que que ele teve essa capacidade? Porque ele era um homem íntegro. Ele era um homem que temia ao Senhor. Ele era um homem que... O mais interessante que eu vejo no livro de Jó é quando ele diz: os meus olhos, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Imagine um homem que só conhecia a Deus de ouvir falar e tinha tanta integridade, tanta perfeição, era tão temente ao Senhor que se desviava do mal. Só de ouvir falar de Deus, ele já era tudo isso. Mas chega um momento que ele diz: eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos buscar da parte de Deus ter essa vida íntegra, ser um servo exemplar, viver uma vida de integridade, como Jó viveu. Nós temos tantas experiências com o nosso Deus, nós vemos tanto agir de Deus, tanto cuidado de Deus com a nossa vida, e ainda assim, às vezes, somos ingratos, murmuradores, reclamamos, achamos que está tudo ruim. Nós precisamos buscar da parte de Deus essa integridade, essa vida íntegra. Na versão NTLH diz para o termo bom aqui, né, de integridade, o termo hebraico, ele traz também uma tradução para o português como completo, certo, pacífico, calmo, puro, íntegro. Tudo isso fazia parte da vida de Jó. Ele era mesmo um homem perfeito diante de Deus. Queridos, é difícil até a gente achar uma palavra exata para traduzir este versículo aqui, que fala de perfeição e integridade de um homem. Porque o homem, por si só, ele é mau. Nós nascemos debaixo do pecado. Mas esse homem conhecia a Deus, de ouvir falar de Deus, nunca tinha estado com Deus cara a cara. E ainda assim, ele era um homem perfeito. Nós precisamos buscar ser para as outras pessoas que estão ao nosso redor um exemplo como o exemplo de Jó. Viver uma vida de integridade. Eu sei que não é fácil, nós somos humanos, mas Jó também era. Precisamos tomar a decisão de servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa integridade. Às vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, por lutas, não é Deus dizendo, olha, fique aí, passe por essa prova aí. Não, Deus está nos provando porque o Senhor confia em nós. A Bíblia diz que o Senhor não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Se ele provou Jó dessa forma, é porque Deus sabia que Jó tinha capacidade de suportar essa prova. O Senhor estava dizendo para Satanás assim, então tá, eu vou mostrar para você que esse homem não me agrada, não é íntegro, não é temente a mim, não se desvia do mal só por causa daquilo que eu lhe dou, mas é porque o seu coração é íntegro de verdade, ele é reto de verdade, ele é perfeito de verdade, não é por aquilo que ele tem. Tem muitas pessoas que dizem, ah, quando eu tiver isso, quando eu possuir isso, eu vou fazer isso, eu vou servir ao Senhor melhor. Não, quando Jó perdeu tudo, ele se prostrou e adorou. Isso nos mostra que o coração de Jó não era inclinado ao Senhor por causa das coisas que ele possuía. O coração de Jó era inclinado para o Senhor porque ele conhecia a Deus, mesmo que só de ouvir falar. Será que nós conhecemos ao Senhor dessa forma? Será que nós conhecemos ao Senhor e praticamos a retidão e a integridade, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo? Porque hoje o que nós temos visto, e é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, é a apostasia no meio cristão. São as pessoas vivendo para o seu estômago, para o seu ego, para o seu eu. Mas nós precisamos de integridade. Buscar a perfeição, de temor ao Senhor, de afastar-se do mal, de retidão, irmãos, porque nada que nós possuímos aqui, nada que nós temos aqui, nós vamos levar conosco. O galardão de Jó não era aquilo que ele possuía aqui, o galardão de Jó era aquilo que Deus podia dizer dele, não tinha riqueza maior que essa. Jó não sabia que ele estava passando por uma prova permitida por Deus por causa de uma conversa entre Deus e Satanás. Jó não sabia. Jó não sabia. Ele estava vivendo toda aquela tragédia a partir de uma conversa que tinha acontecido entre Deus e o diabo, entre Deus e Satanás. Mas não há e não havia maior riqueza. E eu tenho certeza que lá na frente Jó entendeu isso, do que o próprio Deus dar testemunho dele, dizer para Satanás, eu sei quem ele é. Porque eu sei quem ele é, porque eu o conheço, então você pode tocar em tudo que ele tem, só não toque na sua vida. Pode tocar, inclusive pode tocar até na saúde dele, mas não toca na vida dele. Que riqueza, irmãos, que privilégio. Por isso, lá no final, como eu li aqui, Jó diz, eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Aqui, Jó já não conhecia mais o Senhor apenas de ouvir falar. Aqui, Jó já havia tido um cara a cara com o Senhor, já havia conversado com Deus. Já havia feito questionamentos e já havia ouvido Deus lhe interpelar várias vezes. Por isso aqui nesse momento, Jó podia dizer: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Irmãos, a nossa vida não é nossa. Jó tinha essa consciência: a nossa vida pertence ao Senhor e Ele sabe quem nós somos. Ele sabe qual é a nossa capacidade de integridade, Ele sabe até onde nós somos temente a Ele, Ele sabe até onde vai a nossa fidelidade, Ele sabe, Ele conhece cada um de nós. Quantas pessoas que às vezes no momento da perda de um filho, ele amaldiçoa, ele murmura. Mas aqui nós estamos falando de um homem que perdeu 10 de uma única vez. Quantas pessoas que quando a porta de emprego se fecha, ele murmura, ele reclama, ele fala o que não deve. E aqui nós estamos diante de um homem que perdeu todos os seus bens em um único dia. E mesmo assim, ele se prostra e adora. Qual é a nossa capacidade diante das adversidades? Qual é o nosso comportamento diante das adversidades? O que é que nós fazemos? Será que nós estamos respondendo ao Senhor da maneira como Deus gostaria que respondêssemos? Eu acho que nós precisamos muito parar e analisar a nossa vida, entender como é que nós estamos vivendo, como é que nós estamos reagindo a algumas situações. O final do versículo 1 diz que ele, além de ser temente, íntegro, ele se desviava do mal. Ao que parece, irmãos, Jó era radicalmente contra tudo aquilo que era classificado como mal. Em outras palavras, ele não brincava com o pecado. Nós precisamos fazer o mesmo. Identificar o pecado e dizer: não vou fazer, não vou por esse caminho. Não agrada ao Senhor, eu estou indo para outro caminho. Vivemos em uma época liberal, onde as facilidades para pecar são muitas. As distrações são muitas. Por isso nós precisamos estar atentos. Precisamos fazer um retrospecto em nossa vida. Por acaso você não tem, quem sabe, chegado perto demais de coisas que desagradam a Deus? Não tem participado de algo que dizem por aí que não tem importância, mas que você sabe pela palavra que é de procedência maligna? Se for assim, lembre-se de Jó, que era um homem que se desviava do mal. Mesmo que você se destoie de um grupo, mesmo que você se afaste, não se importe. Diga não ao pecado e seja um servo exemplar, uma serva exemplar. O Salmos 1 diz que o homem que teme ao Senhor, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não participa de nada aquilo que desagrada ao Senhor. Eu, como advogada, nós temos a nossa subseção aqui em Vila Velha, que muito rotineiramente produzem alguns eventos. Eu sou convidada, irmãos, não vou. Em algumas coisas eu não vou. Porque eu sei o que é que vai acontecer ali. Por mais que eu seja adulta, que eu sei até onde eu posso ir, aonde eu posso entrar, mas o ambiente, só o ambiente em si, não diz respeito a mim. Então, eu quero concluir nesta manhã que Jó conseguiu, tornou-se um servo exemplar, dando alegrias a Deus. A gente nota aqui, no versículo 8, do capítulo 1, um tom, não sei se os irmãos percebem isso, um tom de satisfação de Deus. Sabe, eu acho que Deus estava com um sorrisinho de canto de boca. A alegria que o Senhor estava aqui de um pai satisfeito com seu filho, dizendo para Satanás: tu consideraste o meu servo Jó? Irmãos, que testemunho! Não foi uma pessoa qualquer que deu esse testemunho, não. Foi o próprio Deus dizendo: tu consideraste o meu servo Jó? que não há ninguém como ele na terra. Imagine o coração de Deus, a satisfação de Deus ao dizer isso de um filho seu. Como é que Deus está me vendo nesta manhã? Como é que Deus está vendo você nesta manhã? O que é que Deus está dizendo de mim? O que é que Deus está dizendo de você? Será que Deus está olhando para mim e eu estou provocando em Deus um sorriso no rosto do Senhor? Nos lábios do Senhor? Será que eu estou alegrando o coração de Deus? Será que Deus, ao olhar para você nesta manhã, está dizendo: oh, olha o meu filho, como ele é fiel a mim, como ele é íntegro, como ele é um servo temente, como ele se desvia do mal? Ainda que talvez eu e você possamos olhar para nós e dizer: mas é difícil demais, é muito difícil. Tem muitas pessoas que nem acreditam que Jó existiu de verdade. Tem gente que acha que isso aqui é só uma história. É só uma poesia. Mas esse homem, ele viveu. Ele existiu, e no seu tempo não houve um homem mais perfeito, mais íntegro e mais justo. É o próprio Deus que diz isso. Jó era humano como nós. Com todos os sentimentos, com todas as frustrações, decepções, igualzinho. Não tinha diferença nenhuma. E ainda que eu e você também achemos difícil às vezes, mas não é impossível, baseados nos exemplos que Jó nos deixa, pedindo ajuda ao Espírito Santo, nós podemos buscar uma vida íntegra e praticar a retidão, demonstrar temor a Deus e desviarmos do mal, para que sejamos servos exemplares. Porque o que nós temos visto nos dias de hoje são tantas pessoas envergonhando o Evangelho, maculando o Evangelho. As notícias que nós já falamos aqui hoje saíram em algumas mídias. Quantas pessoas lá de fora, lá do mundo, que não tiveram acesso a essas informações e que não disseram: Deus me livre, ser crente desse jeito? Esse povo vende o Evangelho. Então, queridos irmãos, é tempo de nós buscarmos ao Senhor e pedir ao Senhor: Pai, me dá um coração puro, me dá um coração reto. Assim como o salmista Davi orou a Deus e disse: dá-me um coração puro, dá-me um coração reto diante de ti, dá-me um coração contrito e quebrantado, porque há um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Essa foi a oração do salmista Davi. Que nós possamos buscar de Deus retidão para o nosso coração, retidão para os nossos pensamentos, temor ao Senhor, nos desviar do mal, buscar a santidade a cada dia, porque a Bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor, porque os dias que nós estamos vivendo é de tanta apostasia, de tantas inverdades, de tantas pessoas pregando o Evangelho, mas vivendo uma vida regalada, usando o Evangelho para isso. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos livre. Que nós possamos, assim como Jó, provocar em Deus alegria, contentamento, gozo. Com certeza, quando o Senhor estava dizendo para Satanás aqui a respeito de Jó, o coração de Deus estava cheio de alegria, porque ele podia testemunhar daquele filho e dizer: olha, você vai ver que ele não me serve por causa daquilo que eu dei para ele, não, porque eu o conheço. Que Deus nos ajude, que o Senhor também possa nos dar graça para sermos servos fiéis e provocar em Deus essa mesma sensação de felicidade, de alegria e de gozo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.